Glórias a Deus. Continuamos no livro de Apocalipse 2:1 a 3:22. Nós vimos que neste trecho do livro, Jesus decreta elogios, censuras, conselhos e recompensas à totalidade da igreja daquele tempo, as sete igrejas locais que se situavam na Ásia. Nós compartilhamos sobre elogios e censuras. Agora nós queremos compartilhar sobre os conselhos do Senhor Jesus para a sua igreja, para a igreja histórica daquele tempo e para a igreja viva de hoje. Glórias a Deus por isso. Ele continua falando com a totalidade da sua igreja. Sete é número de totalidade ou perfeição. E naquele tempo era a totalidade da igreja do Senhor, situada na Ásia, e ele se reportou à totalidade da sua igreja. De forma que essa palavra, e o próprio Senhor Jesus diz que a sua palavra não muda, ela é eterna, não altera, dura para sempre. Então, essa palavra é lançada nesse momento para a nossa reflexão, para nos abençoar. E os conselhos do Senhor são poderosos. O primeiro conselho que ele dá é a Éfeso, capítulo 2, versículo 5. Éfeso quer dizer desejável. O conselho é este: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te. Um refresco para a memória, reavivando a memória, um apelo. E arrepende-te. Volta à prática aquele fogo do Espírito Santo de Deus na tua vida, aquele momento do primeiro amor. É um apelo poderoso para os crentes daquele tempo, um apelo poderoso para nós, os crentes de hoje. Lembra-te, arrepende-te, volta à prática, aquela prática agradável a Deus. Ele está apelando para um despertamento, para um reavivamento espiritual, um reavivamento nas obras, sair daquela latência, daquela inércia. O conselho é poderoso. Se nós acatamos este conselho, nós nos tornamos também poderosos no poder do Espírito Santo, poderosos em obras, poderosos em agradar ao Senhor Deus. Aquele povo tinha abandonado o primeiro amor. Por isto, Jesus faz este apelo. Eles estavam acomodados, não estavam mais ganhando vidas para o Senhor Jesus. Eles tinham muitas qualidades, mas estavam conformados com a situação. Estavam, como se fala, deitados no berço esplêndido da salvação, achando que não precisavam mais trabalhar. Por isso o Senhor diz que eles voltem ao primeiro amor, às obras do primeiro amor, arrependam-se desta negligência e com isso voltariam a ganhar vidas. Você já observou que há momentos em que você, como crente, fica nesse estado de conformismo e não fala da palavra para as pessoas, um estado de covardia espiritual? Daí, de vez em quando, o Espírito Santo, através da leitura da Bíblia, através de um sermão, através de uma música, ele te dá esse conselho e você lembra que tem que deve voltar à prática desse amor a Deus, amor à igreja, amor aos perdidos. Então, esses crentes de Éfeso, eles tinham qualidades, mas estavam cometendo esse grave pecado. Eles eram vistos como diferentes, como não sendo do mundo, mas também apenas eram diferentes. Não traziam vidas para junto deles, para usufruírem das alegrias da salvação com eles. para usufruírem da comunhão santa com eles. Ser crente não é só ser diferente. Ser crente é também fazer a diferença por onde passa, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de testemunhar, pelo poder do Espírito Santo que se manifesta, aproveitando oportunidades para ganhar vidas. O conselho do Senhor Jesus é este: desperta, tu que dormes. Levanta-te. Vai à luta. Eu dei uma ordem: ide e fazei discípulos. Vocês não estão fazendo discípulos. Este conselho serve para cada crente de hoje. Muitas vezes nós precisamos desta sacudida do Senhor. Precisamos ser alertados a respeito desta dormência espiritual, para voltarmos à prática das obras do primeiro amor. E estava correndo um risco. E senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro é a igreja, caso não te arrependas. E o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Foi movida de lá. Qual é a religião dominante hoje naquela região? O islamismo. Eles continuaram naquele conformismo e foram removidos de lá. Então nós precisamos estar atentos aos conselhos do Senhor Jesus. Ele também dá conselho à igreja em Esmirna, capítulo 2, versículo 10. Vocês lembram-se que Esmirna vem de mirra, e a mirra é um pequeno arbusto que é quebrado, esmagado, para ser extraído dele aquela resina aromática, aquele perfume maravilhoso, que foi inclusive objeto de presente a Jesus, dado pelos reis magos. Era algo muito precioso, era presente de ser dado a reis. Então, Esmirna recebe conselho também do Senhor Jesus: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte. Veja bem o alerta a Esmirna. Jesus está dizendo que não deveriam temer, porque eles seriam quebrados para exalar o perfume de Cristo. Esses crentes são uma figura da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Esta igreja de Esmirna, ela sofreu tribulação, ela foi martirizada sob domínio de 10 imperadores, desde Nero a Diocleciano. Durante esse período, ela foi literalmente quebrada, esmagada, mas ela continuou firme, exalando o perfume de Cristo. Champlin, uma coleção sobre comentários da Bíblia, volume 6, página 397, ele relata que só numa catacumba de Roma foram encontrados os ossos de 174 mil pessoas martirizadas nesse período por causa de Cristo, por causa do amor ao Senhor Jesus. Então, quanto perfume de Cristo ao serem quebradas essas pessoas, quanta glória de Deus sendo manifesta. Jesus aconselhou então os crentes de Esmirna a permanecerem fiéis até a morte, porque Jesus sabia que eles iam ser quebrados, sabia que eles iam ser perseguidos ao longo da história. Eles deveriam estar prontos para manifestarem o poder da redenção que há em Cristo. Por isso que Jesus dá este conselho: não temas, não tenha medo, não se acovarde, nem se apavore, porque eu sou contigo. Em toda perseguição eu estarei ali. E nós sabemos que através dos tempos os cristãos muitas vezes ao serem martirizados, em vez de chorarem, de gritarem lamentos, darem urros de dores, eles louvavam a Deus. Eles tinham um poder sobrenatural neles que superavam a toda e qualquer dor do sofrimento em certos momentos. Então, o conselho que o Senhor Jesus dá à igreja daquele tempo, não temas. Se você precisar passar por quebrantamento para exalar o perfume de Cristo, eu estou contigo, não temas. E Deus fala isso desde o Velho Testamento, eu sou contigo, não temas. E esta palavra é para nós hoje. Quantos crentes se acovardam sem risco nenhum e não abrem a boca por aí no dia a dia para falar do amor de Jesus? Nem para dizer, eu estava perdido, estava desorientado e Jesus me deu paz, me deu alegria, me deu esperança. O Espírito Santo muitas vezes está empurrando, vai, eu te ajudo, te dou sabedoria, e a pessoa se encolhe. Então, esse não temas é para nós, muito para nós, sem risco nenhum. Nós podemos ficar numa esquina gritando a palavra de Deus, profetizando, esperando oportunidades de aconselhar pessoas, de ensinar a palavra de Deus, e ninguém vai nos agredir, ninguém virá com uma metralhadora, ninguém virá querendo nos aprisionar, não há risco. Mas o Senhor Jesus está dizendo, não temas. Não temas o preconceito, não temas a humilhação, não se sujeita à covardia imposta, não se sujeite àqueles achismos teus e dos outros. Viva a vida cristã diariamente no poder do Espírito Santo. Não temas. Quanto temor, quanto medo nos crentes de hoje. E pior, medo sem risco. Quando tem um risco ainda, tudo bem, né? Nós somos seres humanos, somos frágeis. Mas, mesmo com riscos, se Deus é por nós, quem será contra nós? É só teoria isso, então? Muitas vezes enchemos o pulmão, fazemos pose no falar a palavra de Deus, assim, dizendo que Deus é por nós. Mas, se Ele é por nós, por que então nós estamos indo à obra diariamente? E se Ele diz, não temas, eu estou contigo, e por que não estamos indo? E por que estamos medrosos? O conselho do Senhor Jesus é, mesmo que você tenha que sofrer, não temas. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós amamos ao nosso Senhor e Deus, a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, não há o que temer. Nós temos a vitória certa. E o Senhor Jesus fala dessa vitória àqueles crentes daquele tempo de Esmirna. Não temas. E fala para nós hoje, não temas. O que você está fazendo? Tem sido intrépido? Tem andado na intrepidez do Espírito Santo? Ou tem se acovardado? O Senhor Jesus diz, não temas. A igreja em Pérgamo, capítulo 2, versículos 16 e 17, o conselho é, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles, os nicolaítas, pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Pérgamo tolerava a doutrina mundana, profana, da prostituição, de todas as imoralidades dos nicolaítas. E Jesus afirma, arrepende-te. Não fique concordando com as imoralidades impostas pelo mundo. Não fique dando um jeitinho, fazendo de conta que tudo é normal. Arrepende-te, igreja. Viva somente nas coisas de Deus, segundo a palavra de Deus, e não segundo as coisas do mundo. Não tem como servir a dois senhores. Arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora. Jesus está falando de juízo. Jesus está falando de punição. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo, Deus é puro, eu sou puro. Ele está dizendo, eu e o Pai não aceitamos imoralidades na nossa presença. A igreja do Senhor Jesus é pura, não aceitamos uma igreja impura, casada com as coisas do mundo. É isso que ele está dizendo. Alguns cristãos eram fiéis em Pérgamo, mas a maioria queria estar praticando as coisas do mundo. Como muitos hoje dizem, eu sou crente, mas causam escândalos aos descrentes, porque muitas vezes são piores que os descrentes. Era isso que acontecia em Pérgamo. Eles estavam apegados às filosofias dos pagãos. Eles ignoravam a exigência de santidade imposta pelo Senhor Deus. Eles ignoravam as ordenanças do Senhor a respeito da santidade, que é oposta à imoralidade. Apocalipse 21:8, escrito está: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Arrepende-te, porque senão você corre o risco de sofrer a segunda morte. E a segunda morte é lago que arde com fogo e enxofre. Inferno. Então, nós precisamos estar atentos para não cairmos na conduta da maioria dos crentes em Pérgamo. Aquela maioria estava perdida. Queria agradar a Deus e ao mundo. E o próprio Senhor Jesus, Apocalipse 28, ele diz que, quanto porém a todo tipo de coisa que não agrada ao Senhor, toda a prática que não agrada ao Senhor, a esses cabe o lago que arde com fogo e enxofre. Quanto porém, nós precisamos tomar cuidado. Não é porque lemos a Bíblia, não é porque estamos vindo à igreja, que estamos, só por isso, livres da condenação eterna. Livramento da condenação eterna é seguir ao Senhor em santidade, havendo arrependimento sempre de todo e qualquer pecado. Por isso, o conselho é: arrepende-te, porque senão eu venho com juízo. É isso que Jesus está dizendo. O conselho. E qualquer um de nós aqui, se não estivermos vivendo o verdadeiro arrependimento quando pecamos, cairemos nesse juízo do Senhor. No Brasil, todo e qualquer brasileiro sabe que o que significa juízo final. Que um dia Deus fará um grande juízo. E nós, como crentes, como leitores da palavra de Deus, como aqueles que têm entendimento da palavra de Deus, sabemos muito mais ainda o que é juízo de Deus. Então nós precisamos esperar com alegria o dia do juízo de Deus, porque esse dia para nós será glorioso. Mas se não vivermos o arrependimento aqui na terra, enquanto vivos, esse dia será terrível, será dia de condenação. Então eu aconselho àqueles crentes que queriam abraçar a Deus e abraçar o diabo, é arrepende-te. Nós precisamos prestar atenção a esse conselho. É muito para nós hoje também esse conselho. O mundo tem muita sutileza no modo de atacar a nossa vida diária, de se infiltrar na nossa vida diária. Nós precisamos estar atentos para não irmos criando um cascão na nossa consciência e adotando os padrões do mundo, em vez de vivermos nos padrões de Deus. O conselho a Tiatira está no capítulo 2, versículos 24 e 25. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Jesus dá um conselho. O contexto era terrível. Havia uma infiltração do espírito de Jezabel ali, implantando doutrinas de Satanás dentro da igreja. Rebeldia, feitiçaria contra Deus, contra os propósitos de Deus. E ele diz: tão somente conservai o que tendes, aqueles que são fiéis em Tiatira. O espírito de Jezabel ele provoca a ira de Deus. E aquela igreja tinha uma infiltração terrível do principado de Jezabel, provocando a ira de Deus. E o Senhor Jesus fala no capítulo 2, versículo 23: eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Vejam bem, quando esta maldição de Jezabel, de feitiçaria, de mentira, de prostituição espiritual, de prostituição física, se infiltra na igreja, ficam evidentes as pragas e maldições também sobre a igreja local. E era o que acontecia lá naquela igreja em Tiatira. A coisa estava terrível. As pessoas, as famílias, os filhos. E Jesus diz: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E ele afirma ainda: e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, tão somente conservai o que tendes. Você que está firme na palavra, você que está firme nos mandamentos do Senhor, conserve-se nesse princípio, nesses valores. Não deixe nenhum engano maligno tomar conta do teu entendimento, da tua alma, da tua conduta. Tão somente conservai o que tendes. Jesus está dizendo: eu sou aquele que conhece a tua mente, o teu coração. Cuide-se você que está no caminho certo. Porque há uma pressão muito grande do mundo, das obras de feitiçaria, para desviar os crentes da sã doutrina. É este o conselho do Senhor Jesus. E como nós somos pressionados hoje por este principado, esse principado de Jezabel, querendo induzir mulheres, homens, igrejas inteiras à rebeldia, a todo tipo de rebeldia aos mandamentos de Deus. Nós precisamos ter em mente que o Senhor Jesus sonda nossa mente e nosso coração. E nós precisamos então receber esse conselho do Senhor. E o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, ele diz: cada um ande naquilo que tem recebido, naquilo que tem aprendido, naquilo que tem ouvido da palavra de Deus. Então somente conservai o que tendes. Conserve a tua fé, conserve a pureza, conserve a santidade, a obediência. Fique firme nas coisas do Senhor. É este o conselho. E se nós vacilarmos, o Senhor permite pragas e maldições, tribulações. Então nós precisamos estar atentos a este conselho também, nos dias de hoje. O conselho à igreja em Sardes, capítulo 3, versículos 2 e 3. Capítulo 3, versículos 2 e 3 diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Que conselho poderoso do Senhor Jesus também. Ser vigilante. Aquela comunidade estava quase morta, pelo que nós vemos aqui na palavra do Senhor Jesus. Porque ele diz: consolida o resto que estava para morrer. Ele dá um conselho: seja vigilante. Olhe para o pouco de força que você tem ainda no poder do Espírito Santo, no poder da palavra. Consolida esse resto para que você possa vencer o maligno. Era necessário voltar a ser vigilante. A igreja, quando ela não está bem firmada na palavra, ela torna-se indisciplinada, descuidada, desatenta. Ser vigilante. E como é para nós essa palavra hoje? Jesus falava muito sobre a vigilância aos seus discípulos. E continua falando para nós hoje. Ser vigilante. Esteja atento a todos os movimentos ao teu redor. Se são de Deus ou se são contra Deus. Se são da igreja ou contra a igreja do Senhor Jesus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. É muito para nós, né? Nós temos recebido muito do Senhor. Temos ouvido muito do Senhor. Guarda tudo isto. Guarda-o e arrepende-te. Por quê? Porque os pecados precisam ser tratados. Aquilo que está morto precisa ser restaurado pelo arrependimento. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Quando estamos em pecado, ainda temos partes vivas espiritualmente para com Deus. Mas se não houver arrependimento, aquela parte que ainda tem vida em Cristo, morre também. É disto que ele está falando aos crentes de Sardes. Lembra-te, ser vigilante, consolida o resto. Um pecado pode levar qualquer crente para o inferno. Ser vigilante, se arrependa. Não deixe nenhum pecado agasalhado na tua alma, na tua vida. Arrepende-te. Seja atento ao que você tem recebido, ao que você tem ouvido da palavra de Deus, a respeito da salvação, da redenção, da libertação que há em Cristo Jesus. E Jesus disse: se não vigiares, virei como ladrão. Está falando de juízo. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O momento seguinte da nossa existência não pertence a nós, pertence ao Senhor. Então, que poder temos? Nenhum. Tudo deve estar nas mãos do Senhor, querendo ou não. Mas quando nós somos vigilantes, nós temos consciência disso. Somos gratos ao Senhor e estamos sempre nos arrependendo quando entristecemos ao nosso Senhor e Salvador. Aquela comunidade estava quase morta. E o Senhor chama aquela comunidade para voltar a ser obediente à palavra de Deus. Chama aquela comunidade para voltar à prática da verdadeira vida cristã na presença de Deus. Aquela comunidade estava quase morta. Parecia igreja, mas não era igreja. Era como sepulcro caiado. Bonito por fora, mas podre por dentro. E nós precisamos estar atentos a este conselho do Senhor Jesus. A igreja hoje, na sua grande maioria, está enfrentando também esta crise. Mas o Senhor está aconselhando: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Isto é para a igreja de hoje, é para nós. Precisamos estar atentos a este conselho do Senhor também. A igreja em Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja, quem sabe, possa ser chamada de igreja ideal. A igreja ideal é aquela igreja que obedece aos mandamentos do Senhor, que agrada ao Senhor. Essa igreja vivia o verdadeiro amor fraternal, mas também recebe um conselho do Senhor: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mesmo vivendo a plenitude da vida cristã, ainda precisamos seguir este conselho do Senhor: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe como que alguém pode tomar a tua coroa? Você entrar no conselho dos ímpios, entrar na prática de pessoas más, entrar em maldições, cair na rebeldia à palavra de Deus por influências, por falta de vigilância. Por isso ele diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, coroa da vitória, coroa da vida. Nós estamos cercados de pessoas que querem tomar essa coroa no dia a dia. O mundo ruge querendo arrancar essa coroa dos crentes vitoriosos, dos crentes vencedores. Eles não querem que nós sejamos de Cristo. Eles querem que nós sejamos mais um do mundo. Eles querem que nós sejamos mais um do mundo, dos perdidos, daqueles que estão condenados à perdição eterna. Conserva o que tens. Você está em plena obediência aos mandamentos do Senhor? Conserva. Anda neste caminho da plena obediência. Anda neste caminho do pleno amor a Deus e ao próximo. Tome cuidado para que ninguém tome esse poder de vitória que há em você. Tome cuidado para que ninguém te induza à perdição. É este o conselho do Senhor Jesus. Conserva o que tens. Conseguir um destaque é uma vitória momentânea. Manter-se em destaque é uma vitória permanente. É isso que o Senhor está dizendo, que nós nos mantenhamos em destaque permanentemente. E assim estaremos vivendo a vitória em Cristo permanentemente. Tem uma grande diferença. Crente não vive de uma vitória. Crente vive de vitória em vitória e de glória em glória. Em Cristo Jesus. Esta que é a diferença. Conserva o que tens. Todo mundo sabe muito bem o que é uma conserva. É um alimento colocado no embutido especial para não apodrecer. Certo? Conserva o que tens. Crente que não fica na conserva do poder do Espírito Santo, do poder da palavra, do poder da obediência, o que acontece? Apodrece. Fora da conserva, apodrece. Conserva o que tens, para que ninguém tome esta vitória que temos em Cristo. Esta vitória nos é dada desde antes da fundação do mundo. E o Senhor Jesus diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que que diz 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Vocês entendem esse conselho do Senhor Jesus? Tem muitos em derredor, rugindo, querendo nos fazer derrotados, querendo nos devorar espiritualmente. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, rugindo como um leão. Não é leão, é um cão vira-lata, tentando impressionar alguém que não está vigilante, para derrubar, para atrair para a perdição do mundo. Nós precisamos então estar bem firmados na palavra do Senhor, conservar o que o Senhor tem nos dado, a alegria da salvação, o poder da redenção, da libertação que há em Cristo Jesus. Precisamos conservar. E conservar lembra do quê? De perseverar, de permanecer. Lembra de esforço, de luta. Lembra de empenho, de dedicação. É assim mesmo. Nós precisamos colocar a serviço de Deus todo o nosso ser no poder do Espírito Santo, para que ninguém roube a alegria da salvação que nos é dada em Cristo Jesus. A igreja em Laodiceia, capítulo 3, versículos 18 a 20. Esta igreja que Jesus queria vomitá-la da sua presença, recebe conselho. Veja o amor do Senhor Jesus pelos perdidos. Eles, de uma certa forma, zombavam do Senhor. E mesmo assim, ele dá um conselho tremendo, um lindo conselho. Talvez o mais lindo conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que conselho maravilhoso! Até para o pior dos crentes, se é que este povo de Laodiceia eram crentes. Tinham apenas o nome de crentes, apenas o apelido de cristãos ou crentes. E Jesus dá este conselho. A comunidade em Laodiceia se achava feliz, se julgava feliz, se julgava rica, e de fato era rica, com as coisas terrenas, se julgava poderosa, mas espiritualmente era infeliz, miserável, pobre e cega. É por isso que Jesus afirma: aconselho-te que de mim compres, porque os tesouros espirituais são superiores aos tesouros terrenos. Eles tinham ouro terreno, mas não tinham o tesouro celestial. Tinham colírio para os olhos, mas eram cegos espirituais. Tinham fábricas de roupas das melhores, mas andavam na nudez espiritual, andavam na vergonha espiritual e se achavam muito felizes, mas eram infelizes. Estas pessoas, com um caráter tão deformado assim, recebem este lindo conselho. Vocês vejam quantos conselhos a igreja do Senhor recebe. Até o pior dos crentes recebe conselhos do Senhor. Será que estes conselhos não são aplicáveis à nossa vida hoje? Nenhum deles, a maioria deles. Quem sabe até para alguns a totalidade deles. E glórias a Deus porque estes conselhos existem e muitos outros pela Bíblia toda. É o amor de Deus se manifestando para conosco, para com toda a humanidade, porque Ele quer que ninguém se perca. Jesus oferece a solução para todo e qualquer pecador. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É poder de Deus. Você já abriu a porta, já escancarou a porta para o Senhor Jesus? Você vive o banquete permanente com o Senhor Jesus? Você tem ceado permanentemente com o Senhor Jesus? Ou de vez em quando só abre a porta? Ou pensa que abriu? Ou, quem sabe, tem ignorado totalmente o Senhor Jesus, querendo declarar amor com as atitudes, com os comportamentos, com desobediências, etc., tem negado esse desejo de Jesus compartilhar com você no dia a dia, compartilhar o amor dele, a salvação dele. Eis que estou à porta e bato. Falou para aqueles crentes que ele tinha vontade de vomitar. E ele continua falando assim para toda e qualquer pessoa através dos tempos. Ele quer ter comunhão com toda a humanidade, mas depende de uma decisão pessoal. A porta precisa ser aberta. A tranca está por dentro. Ele não arromba. É você que deve abrir. E deve abrir para que ele nunca mais saia, para que ele tenha comunhão permanente com você. E só assim nós estaremos livres da condenação eterna, tendo comunhão permanente com o nosso Deus em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Acabamos de receber estes lindos conselhos do Senhor Jesus. A decisão é nossa. Conselho segue quem quer. Inclusive tem um maldito ditado popular que fala que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. É um maldito ditado popular. Esse ditado é uma astúcia do maligno para anular a sabedoria dos conselhos que a Bíblia dá para nós, que o Senhor Jesus dá para nós. E uma multidão de conselhos a Bíblia tem para nós, e todos esses conselhos são de graça. Nós recebemos de graça, e de graça devemos distribuir esses conselhos por onde passamos. Então nós precisamos mudar o panorama a partir da nossa vida sendo mudada. Precisamos tomar a decisão para que a nossa vida seja transformada. E assim nós iremos comunicando mudança por onde passamos. Então nós precisamos estar em perfeita comunhão com o Senhor. Só através da perfeita comunhão nós seremos abençoados e abençoadores. Esses conselhos todos foram para a igreja naquele tempo. Esses conselhos todos e muitos outros que existem na Bíblia são para nós, a igreja de hoje, e são para a igreja de amanhã, até que Jesus volte, até o dia do juízo. Glórias a Deus por isso. Como pastor, o meu profundo desejo é que toda a família abençoada receba esses conselhos. Se tiver alguém na contramão desses conselhos, se alinhe com esses conselhos do Senhor e tenha vida próspera, vida feliz, vida abençoada, sem cegueira espiritual e sem nudez espiritual, mas tendo vida plena com Deus, vida abundante com Deus. Amém?